para o Jornal da ONU com Mônica Grayley. Esses são os destaques do dia. ONU elogia resiliência, reconciliação e esperança de Hiroshima, 75 anos após bomba atômica. A Associação Líbano-Brasileira diz que resiliência do povo vai ajudar o Líbano a se reerguer. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, prestou um tributo às vítimas do lançamento da bomba atômica contra a cidade de Hiroshima, no Japão, em 6 de agosto de 1945. Em mensagem de vídeo para a cerimônia do Memorial da Paz no Japão, o chefe da ONU afirmou que há 75 anos, uma única arma nuclear causou morte e destruição indescritíveis na cidade.
The effects linger to this day. The city and its people, however,
segundo Guterres, os efeitos permanecem até hoje, mas Hiroshima e o seu povo não deixaram que o desastre fosse a sua marca, escolhendo em vez disso resiliência, reconciliação e esperança. Ele ressaltou que os sobreviventes, conhecidos como Hibakusha, são defensores sem igual do desarmamento nuclear, que formam uma voz unificadora para a segurança e o bem-estar de toda a humanidade.
Em mensagem
de vídeo, o presidente da Assembleia Geral da ONU, Tijani Muhammad Band, afirmou que não há vencedor numa guerra nuclear. Para o chefe da Assembleia Geral, o mundo deve se comprometer com o desarmamento nuclear. Ele pediu a todos os países membros que ratifiquem o Tratado sobre Proibição de Armas Nucleares, aprovado em 2017. E a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, apelou às autoridades mexicanas que investiguem o assassinato do jornalista Pablo Morrugares e do guarda-costas dele. Os dois foram mortos na cidade de Iguala, no estado de Guerrero, localizado no sudoeste do México. Quem tem os detalhes é Eleutério Guevane.
Em nota, a diretora-geral da agência, Audrey Azoulay, condenou as mortes e disse que os autores dos crimes têm de ser levados à justiça. Pablo Morrugares e o segurança particular, que ainda não teve o nome divulgado, foram alvejados no domingo num restaurante de Iguala. O guarda-costas havia sido destacado ao profissional pelo Ministério do Interior do México como parte do mecanismo de proteção para defensores de direitos humanos e jornalistas do país. O Observatório da Unesco sobre jornalistas assassinados informou que este é o quarto assassinato somente este ano no México. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
A chefe da Unesco destaca que o Estado de Direito deve garantir o fim do uso da violência pelos criminosos como censura e também tem o dever de proteger as liberdades de imprensa, de expressão e o acesso à informação. E o presidente da Associação Líbano-Brasileira, Bassam Haddad, acredita que a capital do Líbano, Beirute, vai se recuperar rapidamente das explosões de terça-feira que causaram mais de 130 mortos e cerca de 5 mil feridos. Segundo o escritório da ONU para Assuntos Humanitários, OCHA, as Nações Unidas estão trabalhando com o governo nacional para apoiar os esforços de recuperação. Vários especialistas foram enviados ao país para auxiliar nas operações de resgate. E nessa quinta-feira, um voo da OMS com primeiros socorros deve chegar à capital. Em entrevista à ONU News, Bassam Haddad destacou o espírito de resiliência dos libaneses, dizendo que vai ajudar muito a ultrapassar esse obstáculo.
Se Deus quiser, nós vamos sair dessa história. Poucos dias vai ser controlado tudo e nós vamos voltar novamente como era antes. E a gente somos povo libanês guerreiro e dá para reconstruir novamente do mesmo jeito que era. É até mais bonito para continuar o Líbano como pérola do Oriente.
O OCHA afirmou que as Nações Unidas vão analisar todas as formas de fornecer assistência financeira para os esforços de resposta depois dessas explosões. A ONU também está analisando atentamente as implicações dos danos ao porto, tanto no Líbano quanto na Síria. Soluções para garantir a continuidade de operações humanitárias vão ser coordenadas com autoridades nacionais. A crise da Covid-19 está levando a um aumento de casos de corrupção em várias partes do mundo. Num artigo assinado por economistas do Fundo Monetário Internacional, FMI, os autores recomendam medidas de combate ao problema e evidenciam três motivos para um aumento de casos. Um dos autores, que é diretor do Departamento de Finanças Públicas do FMI, Vitor Gaspar, disse à ONU News que países com estruturas fortes de combate à corrupção doméstica têm melhores níveis de desenvolvimento e de arrecadação de impostos, como indica um dos estudos do FMI.
Verificamos também que, da mesma maneira
os países que têm melhores práticas de combate a vulnerabilidades com a corrupção conseguem proporções maiores de afetação de recursos à educação e saúde comparados com outros países. Especificamente, os países com maiores vulnerabilidades relativamente à corrupção têm uma parcela do orçamento dedicada à educação e à saúde que é inferior em um terço do que os países com melhores práticas.
No artigo, o órgão diz que os países precisam gastar mais, mas guardar o recibo. Na entrevista à ONU News, Vitor Gaspar afirmou que muitas nações estão anunciando exercícios de auditorias para o fim da pandemia, que devem ajudar a combater tentativas de corrupção. Esse foi o Jornal da ONU. Mais informações no nosso site e também nas nossas redes sociais.